Falando agora de saúde, são 13h44, hoje é o Dia Internacional de Combate ao AVC, né, o Acidente Vascular Cerebral. Esse dia tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre as formas de prevenção da doença cerebral que mais mata no Brasil. Nós vamos conversar agora com o neurocirurgião, Dr. Vitor Vasconcelos. Boa tarde, Dr. Vitor. Obrigado por nos atender no CBN Total.
Boa tarde, Marco.
Bom, para a gente falar de AVC, né? Existem, por exemplo, algumas situações que poderiam prevenir o AVC ou ele pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento, Dr. Vitor?
Marco, essa é uma pergunta muito importante e que torna até em especial o dia de hoje uma data realmente relevante, é o fato de ser uma doença super comum e que afeta, como você falou aí, uma grande parte da população, se tornando aí a causa de doença que mais mata no Brasil, aproximadamente 100 mil pessoas. E 90% dos casos são relacionados a fatores de risco preveníveis, né? Dentro desses fatores de risco, a gente pode falar de doenças que são bem comuns, como a pressão alta, são fatores que, uma vez controlados, diminuem a chance de AVC, assim como alterações do colesterol, o descontrole de pacientes com diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo e uso excessivo de substâncias, como o álcool. Então, diante disso, a gente tem aí uma série de fatores a trabalhar para prevenir o AVC.
Bom, e qual sintoma, né, quando a pessoa está tendo um AVC, que sintomas que ela sente?
Isso é importante identificar também, Marco, porque uma vez que você identifique com uma certa antecedência, você diminui as chances de sequela. Os AVCs são de dois tipos. A grande maioria deles, 80%, é por uma falta de suprimento sanguíneo a determinada parte do cérebro e se manifesta com, muitas vezes, disfunção dessa área. Como, por exemplo, com alterações da força, né? O paciente tem um quadro de fraqueza de início súbito, muitas vezes da metade do corpo, ou alterações de fala, assim como alterações de equilíbrio, sensações alteradas, né? Como dormência em uma parte do corpo, ou visão alterada, né? E alguns episódios aí, quando se associam a sinais de gravidade, vem também com sonolência.
E esses sintomas, eles são sempre padronizados? Porque o AVC tem vários tipos, né? Tendo de um mais grave a um mais simples, né?
Exato, exato. Os AVCs, como a gente começou a falar, eles normalmente são 80% deles por falta, por um entupimento, digamos assim, da circulação e uma consequente perda do suprimento de sangue em áreas do cérebro. Mas 20% deles também podem acontecer pela ruptura de vasos, né? Causando aí o que a gente chama do derrame, né? Popularmente conhecido como AVC hemorrágico. E nestes casos, normalmente você pode ter também, desde causas, vamos dizer assim, de fatores de risco, mas também de outras doenças, como aneurismas cerebrais que romperam. Esses sintomas, eles muitas vezes são comuns a manifestações de AVC isquêmico ou hemorrágico. O importante é identificar com o mais precocidade possível, cada um desses sintomas e procurar assistência médica em um serviço que dê o suporte para esse tipo de emergência. No caso, sempre acionando o SAMU para levar para a unidade com o recurso mais próximo, porque, neste caso, o tempo é cérebro, né? A cada minuto a gente sabe que, por falta de suprimento sanguíneo, aproximadamente 1,9 milhões de neurônios morrem por minuto. Então, buscar um serviço com assistência em curto prazo é a minha maior orientação para prevenção de sequelas.
Dr. Vitor, a gente está com um caso essa semana aí que chamou muita atenção, até pelo fato de ser uma pessoa famosa, que é o ator Jorge Fernando, né? É o ator, diretor, ele já havia tido um AVC no ano passado e esse ano voltou a ter e esse acabou sendo fatal, né? Queria perguntar para o senhor em que casos que o AVC é fatal.
O AVC, ele pode ser fatal, não apenas causando sequelas, mas sendo fatal quando a lesão cerebral, ela se instala de uma maneira muito intensa, muito súbita, de modo que a gente eventualmente tem aumento da pressão intracraniana nos casos em que você tem um grande volume de sangramento cerebral ou algumas consequências neurológicas, como, por exemplo, a hidrocefalia. Essas são eventuais complicações do AVC que podem ser tratadas se o paciente chegar a tempo no serviço de saúde, mas realmente alguns dos casos, quando são aneurismas, por exemplo, que rompem, aproximadamente 50% da população pode ter até o risco de morte antes mesmo de chegar no serviço médico para assistência. De qualquer modo, apesar de termos aí meios de atuar sobre o AVC já instalado, o enfoque de hoje é exatamente sobre a prevenção, porque 90% dos casos podem ser prevenidos com medidas simples.
Doutor, e essas prevenções, elas são feitas individualmente, mas o sistema médico também, as pessoas devem procurar fazer algum tipo de exame para fazer essa prevenção do AVC?
Exato. A gente tem aí fatores de riscos que são preveníveis, né, que dependem do estilo de vida, daí a importância da conscientização, mas também fatores de risco que não são mutáveis, né? Por exemplo, a idade. A gente sabe que a incidência dos AVCs costumam ser maiores na população acima de 55 anos. Então, minha orientação é, claro, evitar, saber quais são os fatores de risco e procurar evitá-los, por exemplo, controlando a sua dieta para evitar o aumento de peso, mantendo-se ativo, uma atividade física regular para evitar o sedentarismo, mas também, se você tem uma das doenças que são fatores de risco do AVC, procurar assistência médica para controlá-los, como, por exemplo, o paciente que tem uma pressão alta, que tem obesidade, que tem diabetes, são pacientes que podem procurar o médico exatamente para fazer um controle desses fatores e diminuir a chance de um AVC.
E qual médico procurar? O neurocirurgião mesmo? Pode ser um clínico geral?
Normalmente a gente, como neurocirurgião, termina intervindo mais na situação mais crítica quando o paciente chega, eventualmente com lesões já instaladas. A recomendação é, o neurologista clínico é o médico que pode te orientar com relação aos fatores de risco, como obstruções carotídeas, coisas do tipo, ou cardiologista, se o problema for o fator de risco hipertensão, o colesterol e diabetes, quem pode mais ajudar normalmente é o clínico ou o endocrinologista, e problemas como o tabagismo, muitas vezes um atendimento multidisciplinar é importante para evitar realmente que se persista com o fator de risco.
Dr. Vitor Vasconcelos é neurocirurgião com atuação em doenças do crânio e da coluna vertebral, ênfase no tratamento de tumores cerebrais e da medula espinhal. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Vitor. Eu tenho certeza que o senhor tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes aqui e mostrou a importância de se prevenir o AVC. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Uma boa tarde, Márcio. Um abraço a todos.